Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, transmitido de Brasília para 14 capitais pela Rede Senado de Rádio, disponível também em senado.leg.br/rádio e nos principais aplicativos de podcasts. E não podemos esquecer das nossas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado, espalhadas por todo o Brasil, que também estão conosco. Um grande abraço para todo mundo. O Autores e Livros agora abre espaço para o romance policial, um dos gêneros de maior sucesso na literatura, tem fãs em todo o mundo e que domina as prateleiras das livrarias. O conto Os Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, de 1841, é considerada a primeira publicação do gênero. No Brasil, o jornal A Folha publicou em 1920 O Mistério, a primeira história policial brasileira escrita por Coelho Neto, Afrânio Peixoto, Medeiros de Albuquerque e Viriato Correia. A literatura brasileira tem grandes nomes, autores de romances e contos policiais. A gente pode citar Rubem Fonseca, Marçal Aquino, Luiz Alfredo Garcia Rosa, Joaquim Nogueira, Patrícia Melo e vários outros. Para falar de romance policial e também do seu último livro, Ambição que Mata, a gente conversa com Joaquim Rumes Fontes.
Entrevista.
Romance policial é o tema da nossa entrevista da semana. Em Ambição que Mata, novo livro de Joaquim Rubens Fontes, um ex-repórter investiga por conta própria o assassinato contra uma professora universitária. O final trágico de Cida em Ambição que Mata poderia ser a história de muitos professores. O Brasil já foi apontado como o país com o maior número de casos de agressões contra esses profissionais. A ficção do premiado e pós-doutor em romance policial, Joaquim Rubens Fontes, tem justamente este propósito, discutir os problemas da vida e da violência nas grandes cidades. Joaquim Rubens, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
É um prazer falar com vocês, é uma honra.
Rubens, vamos começar falando de Ambição que Mata? Como é que nasceu esse livro? Qual foi a sua inspiração? Fala um pouquinho da trama pra gente.
Eu fui funcionário do Banco do Brasil, depois que eu me aposentei eu comecei a estudar e estudei muito. Fiz alguns cursos de mestrado, pós-graduação e encontrei alguns casos semelhantes ao que eu coloquei no livro, de pessoas que aproveitam da tese de um candidato, de um pesquisador, para poder levar alguma vantagem na vida. Esse foi um caso. Não foi exatamente como está no livro, tá? Que eu tinha que fazer ficção. Mas teve muito, muito disso realmente.
O interessante do livro, que eu já terminei de ler, não vou soltar spoiler, é que o livro é muito ágil, né? Muito rápido. Lembra alguns autores famosos também do romance policial. E tem aquela construção, né? A gente vai acompanhando do início do crime ao desfecho. Esse é seu estilo?
É mais ou menos isso. Mas nesse livro eu quis fazer um pouco diferente. Eu fiz o pós-doutorado em romance policial. Romance policial tem mais ou menos 3 ou 4 fases. É o crime, a pesquisa da polícia que não vai resolver, entra a investigação, entra um detetive de fora, tá? E que vai descobrir e mostrar a causa. Então esse é normalmente o padrão do romance policial. Nesse caso, você não tem, o criminoso não aparece nunca. Ele só vai aparecer no final, levado pelo criminoso. O criminoso, o que executou o crime, é que vai mostrar.
Rubens, Ambição que Mata é o seu 18º livro. Todos eles são policiais?
Não são. Olha, eu sou do interior e só fui conseguir ler um livro que não fosse de colégio com 21 anos. Eu li Érico Veríssimo, Tempo e o Vento, e mais alguns livros, e depois me deram para ler Sherlock Holmes. Eu comecei a ler Sherlock Holmes, li tudo, li Agatha Christie, li e me empolguei por isso e fiz. Mas eu tenho uns 10 livros que não são romance policial. São até minha paixão. Atualmente eu estou entrando num concurso, procurando entrar num concurso, estou fazendo um livro completamente diferente. O narrador, cada hora é um, tem mais de 20 narradores e tudo para construir dessa forma. Mas eu acho que o romance policial ainda é, segundo pesquisa, o livro mais vendido no mundo. 2 em cada 5 livros vendidos no mundo são policiais. Tá? Você vai viajar daqui do Rio para Fortaleza, você chega no aeroporto, vai na livraria, compra um livro policial, vai lendo, quando chegar em Fortaleza, você já acabou de ler, não vai guardar, cede para alguém. Essa é a filosofia do policial. Você não vai ficar pensando no crime, porque que o cara fez isso. Uhum. Agora, o romance, quando ele é o romance mais social, aí te dá o que pensar e dá a fazer. E eu tenho uns 10 dessa ordem, tá? Que, aliás, eu gosto muito. Eu não vou desfazer de meus filhinhos, não, que eu gosto muito deles.
Romance policial, como o senhor disse, é um sucesso. Volte e meia, o cinema, a televisão, estão adaptando livros sobre isso. Volte e meia também, a gente tem lançamentos, né? E eu vou citar aqui a grande adaptação que é destaque nesse ano de 2020, também 2021, Lupin, né? Que reinventa o personagem de Maurício Lebrant. E aí eu pergunto, professor, quais os seus autores preferidos? O senhor disse aí Conan Doyle, de Sherlock Holmes, Agatha Christie, outros autores também caminharam com o senhor na sua carreira literária?
Isso, nós estamos falando de romance policial.
Romance
tem
policial.
Tem o Alan Poe, Garcia Rosa, tem o Rafael Montes, tem o Rubem Fonseca, que eu li. E li muitos americanos, ali praticamente todos, americanos e ingleses. Eu passei 5 anos lendo quase que só estrangeiro, só romance inglês, francês e americano.
Uhum.
Agora, de qualquer maneira, não tira a influência que dois autores representam quase todos os brasileiros. Então, essa de Queiroz e Machado de Assis. A gente lê tudo 2, 3, 4 vezes e gosta. E se não seguir por eles, a gente está perdido. Porque quem sabe da verdade são os dois.
Verdade. São dois grandes nomes da literatura mundial. Voltando ao romance policial, eu quero compartilhar com o senhor que eu também li Agatha Christie e Conan Doyle, todos os livros dele, na adolescência. E uma coisa que eu gostava também era aquele gênero de romance policial de banca de jornal, que ainda existia ali no início dos anos 80, depois rareou, né? E aí o senhor citou que a gente chega numa livraria de aeroporto, ou para o pessoal mais antenado em tecnologia, a gente entra na Amazon, tem muito romance policial. O senhor ainda vê o romance policial em alta? Como é que o senhor vê o romance policial contemporâneo?
Eu acho que o romance policial não vai cair nunca. Nunca. Ainda mais agora que estão digitalizando o livro, o romance é um prato cheio para o romance policial. Você pega, lê, você não tem compromisso com o livro. E é uma verdade, é uma coisa que agrada, que distrai e que faz e que deixa você pensar. Você pega um romance social, você vai ler aquilo, vai começar a ver, querer participar daquilo, querer explicação para aquilo, tudo bem. Agora, eu na pesquisa que eu fiz, de mestrado, teve duas coisas que me deixaram assustado. Primeiro é que Agatha Christie só perde para a Bíblia. A Bíblia já publicou mais de 3 bilhões de exemplares e Agatha Christie está perto de 3 bilhões de exemplares. E outro é que as duas pessoas mais importantes que o mundo conheceu foram Jesus Cristo e Sherlock Holmes. Se você perguntar a qualquer analfabeto na rua quem foi Sherlock Holmes, ele sabe. Ele sabe que foi um detetive, foi isso e qualquer coisa.
Professor, vamos falar um pouquinho mais desse livro aí que o senhor está produzindo agora? Esse aí que o senhor citou, com mais de 20 narradores, ele é sobre o quê?
Ah, esse aqui, olha, eu fiz um estudo. Antes de fazer mestrado, o pós-doutorado em romance policial, eu queria fazer sobre política. O Lacerda foi o dono da Revolução.
Sim.
E ele não levou nada, só levou prejuízo. Na Rússia teve aquele Trotsky, que foi quem fez a Revolução e só levou prejuízo e acabou morto. Na Espanha teve aquele, acho que é Zé Gomes, que acabou perdendo. Então eu fui fazendo levantamento disso. Um dia eu resolvi examinar o que eu estava fazendo e cheguei à conclusão que não ia nada. Então eu peguei muitos elementos disso e passei a fazer. Por enquanto, o nome atual é Tantas Ilusões. É o que sobra da vida da gente. O cara constrói a vida toda e perde. Constrói a vida toda e perde. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é o que aconteceu. Eu peguei uma família e fui levando todo mundo, produzindo muito bem, fazendo muito bem, tudo certo, mas comete um pequeno erro e todos acabam destruídos no final, porque as ilusões não sobram. Então ele é realmente um pouco maior do que os outros, tem 300 páginas.
Tem previsão de lançamento já?
Olha, eu estou na LC Consultoria, está tendo um curso com escritores admiráveis. E quem participa desse curso pode participar de um concurso que está sendo promovido pela editora Pensamento. Ele já está pronto, está faltando a complementação dele para mandar para esse concurso. Em 20 de dezembro é que vai ter o resultado, aí vamos ver o que dá.
Então, a gente já deseja boa sorte para o senhor e não importando o resultado, professor, quando o livro estiver pronto e já publicado, a gente vai querer conversar mais sobre ele aqui no Autores e Livros, tá bom?
Tudo bom, eu mando para vocês, deixa sair. Se não for premiado, que eu tenho certeza que vai ser, se não for premiado, arrumo editora e mando para vocês.
A gente agradece. A gente conversou aqui com o Joaquim Rubens Fontes. Joaquim, muito obrigado pela conversa e o convite está feito. Quando tiver publicado seu novo livro, volte aqui para a gente conversar mais, tá bom? Até a próxima.
Muito obrigado e muito sucesso para vocês e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, tá? Tudo de bom para vocês.
Quem quiser saber mais sobre o Joaquim Rubens Fontes e sobre o seu último livro, Ambição que Mata, pode acessar o site joaquimrubensfontes.com.br. Lá você encontra um pouco da sua carreira, a relação de todos os seus livros e também o link de compra. Repetindo o site, joaquimrubensfontes.com.br. E chegou a hora da poesia com Marluce Ribeiro, que nos fala dos poemas do poeta carioca Dante Milano, um dos nomes representativos da terceira geração do modernismo.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Dante Milano, poeta carioca que viveu de 1889 a 1991. Além de poeta, foi tradutor, ensaísta e escultor. A ver sua fama, publicou seu único livro, Poesias, em 1948, quando já beirava os 50 anos. Seus poemas foram bem acolhidos pela crítica e recebeu elogios de Carlos Drummond de Andrade. Com linguagem simples, a poética de Dante Milano é marcada por uma visão melancólica da vida, em que se misturam momentos de contemplação e perplexidade. É o que você confere nos versos de Paragem. Só com meus bois que mugem comem o chão, os meus bois parados, de olhos parados, chorando, olhando, o boi da minha solidão, o boi da minha tristeza, o boi do meu cansaço, o boi da minha humilhação, e esta calma, esta canga, esta obediência. Em 1988, Dante Milano recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra. Em 2004, toda a sua coleção de poemas, ensaios e outros textos em prosa foi compilada na obra reunida, organizada por Sérgio Martagão Gesteira. E agora você ouve Ao Tempo. Tempo, vais para trás ou para diante? O passado carrega a minha vida para trás e eu de mim fiquei distante. O existir é uma contínua ida e eu me persigo, nunca me alcançando. A hora da despedida é a da partida. Há um tempo aproximando e distanciando, sem saber de onde vens e aonde irás. Andando, 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 andando. Tempo, vais para diante ou para trás? Também inspirado na temática, Dante Milano escreveu Momento. Esqueço-me dos anos e dos meses e dos dias, das datas, mas às vezes lembro-me de momentos. Rememoro um que me fez chorar e ainda choro. Recordo-me de uma hora, céu cinzento, a terra sacudida pelo vento, um terrível momento escuro e imundo, em que me vi perdido e só no mundo, sob os trovões, estremecendo às vezes, entre relâmpagos e lividezas. Lembranças, não antigas, mas presentes. Lembranças, não saudades, as ausentes, sem novas esperanças que despontem. O dia de hoje me parece de ontem. Nenhuma data em mim, nenhuma festa. Meu amanhã é o pouco que me resta. Eu sou o que não fui e o que quis ser. Já fiz o que me resta por fazer. E bem no fundo do meu ser obscuro, lembro-me antigamente do futuro. Na música, quem também subverteu o tempo foi Tim Bernardes, ao compor Passado Futuro, canção gravada pela banda O Terno.
Nunca mais o meu passado, para sempre o meu futuro. Nada certo, nada errado, tudo claro, tudo escuro. O que que tem do outro lado do muro que está cortando essa cidade no meio? Pro outro lado é tudo só novidade. Pro nosso lado o bairro chama saudade. O presidente quer viver dividido. Pro outro lado o bairro chama futuro. Pra cada muro está ficando espremido. Existem ideias novas pra lá nesse muro. Nunca mais o meu passado, para sempre o meu futuro. Nada certo, nada errado.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura ou saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 619-8611-9591, que eu encaminho as dicas para você. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Semana que vem a gente volta com mais dicas de leitura, lançamentos e uma entrevista com Daniel Galera sobre seu mais recente livro, O Deus das Avencas. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.